Voltamos com a retrospectiva 2013 CBN Maringá e em 2013 médicos de todo o país protestaram contra a importação de médicos anunciada pelo governo federal ainda no primeiro semestre. Em Maringá também teve protesto. A indignação, segundo o presidente da Sociedade Médica, Kemel Jorge Chamas, era pela não exigência do Revalida, o teste de revalidação do diploma estrangeiro.
É uma luta desses jovens e das entidades médicas e dos professores no sentido de garantir mercado de trabalho para quem trabalha, se forma aqui. Quer dizer, os pais investem num filho para depois vir um estrangeiro aceitando qualquer condição. Então, esta luta é no sentido de criar, continuar a ver a revalidação do título. Porque nessa revalidação, um número significativo de médicos estrangeiros não passaram. É qualidade, esse movimento é busca de qualidade. 90% não passam no teste de revalidação. E agora eles querem tirar esse teste. Então, esse movimento é uma defesa da sociedade, sabe? Como é que você vai entregar a saúde sua e de seus parentes para um médico que ninguém sabe qual foi a formação, né?
Apesar da indignação dos médicos brasileiros, no segundo semestre o programa Mais Médicos saiu do papel. E Maringá e região receberam médicos brasileiros e estrangeiros, entre eles cubanos, que estão trabalhando em unidades de saúde. O Mais Médicos virou realidade depois da onda de protestos que sacudiu o Brasil. E tudo começou com a revolta de usuários de transporte em São Paulo, que não queriam um aumento da passagem de ônibus. Aqui em Maringá, o primeiro protesto levou 10 mil pessoas para as ruas. A repórter Karina Bernardino acompanhou.
Os manifestantes começaram a se aglomerar próximo ao terminal urbano de Maringá por volta das 5 horas da tarde. Uma hora depois, a multidão tomou conta das ruas em torno do local, o que para muitos, como diz o professor aposentado Basílio Bacarim, era um motivo de orgulho.
Até que enfim, o povo está acordando e tomando uma posição.
E cada um se manifestava em favor daquilo que julgava errado na cidade. Enquanto os manifestantes percorriam as ruas centrais da cidade, o trânsito parou. E mesmo dentro do carro, motoristas, como o advogado Maurício Masqueto, apoiavam o movimento.
Eu acho correta, justa. Meu filho está participando, acho que tem que se manifestar mesmo, principalmente contra a corrupção.
Depois de quase 4 horas de protesto pelas principais ruas de Maringá, os manifestantes fecharam o terminal urbano do município por quase 1 hora e um ônibus da empresa de transporte coletivo foi incendiado. Mas o estudante Yuri Lima alega que o fogo não foi colocado por manifestantes que participavam do protesto. Durante o protesto, os manifestantes ainda ocuparam a Câmara Municipal de Maringá e depredaram a prefeitura do município. Uma vidraça foi quebrada e paredes foram pichadas.
O resultado dos protestos em Maringá foi a redução da tarifa do transporte e a integração do transporte metropolitano e também a CPI do transporte coletivo, que fez várias recomendações à prefeitura e à empresa. E a prefeitura diz que está implantando algumas dessas medidas recomendadas, como a ampliação de linhas e melhoria de pontos de ônibus. O relatório da CPI do transporte coletivo também foi enviado ao Ministério Público. E na carona de um ano de protestos, em setembro, os estudantes secundaristas ocuparam o prédio da UMES, em Maringá. Um dos líderes do movimento, Gustavo Barros, disse que os estudantes precisam de espaço para atividades culturais.
Nós queremos desenvolver as atividades que faríamos se tivéssemos sede. Nós vamos desenvolver debates, atividades culturais, poesia, entre outras coisas, para desenvolver realmente o senso político e cidadão do estudante secundarista.
O prédio invadido pela UMES, que pertence ao Ministério Público, acabou desocupado depois de um acordo entre a promotoria e a União Maringaense dos Estudantes Secundaristas para o uso compartilhado do espaço. E agora falando sobre a chuva que castigou muitas cidades do Paraná em 2013. Aqui no Noroeste, pontes foram interditadas e cidades ficaram isoladas.
A cheia do rio Ivaí provocou estragos em toda a região, fechando inclusive acesso aos pequenos municípios e forçando a interdição de pontes entre as cidades de Paraíso do Norte, Rondon, Doutor Camargo, Cianorte, São João do Ivaí, Godói Moreira e São Jorge do Ivaí. A cerca de 80 quilômetros de Maringá, lotes localizados no bairro da Fogueira, na região de Borrazópolis, também foram alagados. O assessor de comunicação da prefeitura da cidade, Wellington Jones, diz que as águas encobriram quase 20 casas de lazer da região.
Até segundo as informações que os pescadores que moram próximo ao local nos repassaram, pelo menos há uns 50 anos o rio não subia tanto como subiu nesses últimos dias. dias.
Em Ivatuba, a água invadiu um condomínio residencial e cobriu as casas. As famílias que estavam no local foram retiradas de canoa. Animais foram resgatados pela Polícia Ambiental, como explica a chefe do Núcleo da Defesa Civil, Joselaine de Oliveira.
Temos cerca de quase 90% do pontal do Ivaí em situação de alagamento. Parte do Barra do Ivaí, 1 e 2 também, e o Recanto do Sossego todo alagado, a água até o telhado.
Na época dessas enchentes, o governador Beto Richa veio a Maringá e aqui assinou o estado de emergência para 58 cidades afetadas pela chuva.
O decreto de estado de emergência facilita essas obras, esses investimentos, a recuperação ou reconstrução necessária em alguns municípios, o envio de verbas, dinheiro, mantimentos, como eu disse, a Coapar, com as casas, a Sanepar, com o restabelecimento de abastecimento de água. Isso tudo facilita esse trabalho com o decreto de emergência.
O senhor já tem valor definido para...
Não, cada município tem uma situação, um município mais atingido, outro menos. Isso tudo passa obrigatoriamente por um levantamento do município e os nossos membros do governo para analisar cada situação, mas sempre com agilidade.
E o frio castigou o Maringá este ano. Até a região noroeste, que é a mais quente, registrou temperaturas abaixo de zero. O dia mais frio foi 24 de julho. Às 7h15 desta manhã, a reportagem da CBN conversou com o meteorologista do CIMEPAR, Paulo Barbieri. Naquele momento, nos termômetros, uma marca histórica. Desde que o CIMEPAR começou a monitorar a temperatura na cidade, em 1997, nunca havia registrado uma temperatura tão baixa, meio grau negativo.
Em 2000, nós tivemos a temperatura de 0,2 graus em Maringá. Esse era o recorde de temperaturas mínimas na região. E hoje, esse recorde foi batido, né? Estamos com temperatura mínima agora em Maringá de 0,5 negativos, né? E uma sensação térmica de 4,3 negativos nesse momento em Maringá.
E é claro que as geadas causaram muitos prejuízos na cidade e na região.
O frio intenso que atingiu nesta semana a cidade de Mandaguari, no norte do Paraná, prejudicou principalmente as lavouras de café. São quase 700 produtores do fruto. De acordo com o técnico agrícola da Emater, Sérgio Zafalon, pelo menos metade da safra que seria colhida em 2014 foi prejudicada.
Mandaguari é o maior produtor de café ainda da região noroeste, né? É uma região onde são produzidos cafés e recebem prêmios, né? A nível estadual e até nacional. Temos em torno de 1.400 hectares, né? Da onde cerca de 700 produtores trabalham com essa atividade. Então nos preocupa mais a cultura do café por ser a cultura que tem esse destaque municipal. O que acontece é que a real condição da cafeicultura do município nós só vamos ter a partir da semana que vem, quando vai poder ser medido o tamanho do prejuízo, né? Mas a gente já evidencia alguma coisa em torno de 30, 40% de perda da safra para o ano que vem.
Você está acompanhando a retrospectiva 2013 CBN Maringá. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre a ação policial em Porto Rico, que este ano sofreu com uma onda de assaltos.